Arranca agora o Vamos à Bola, falamos de desporto nos próximos minutos. Bom dia, Aníbal Rebelo, o que está em destaque esta manhã.
Bom dia, Maria João. Vamos ouvir Pinto da Costa falar das agressões a um repórter de imagem em Moreira de Cónegos, depois de sabermos que Sérgio Conceição foi castigado com 21 dias de suspensão e falha os próximos 4 jogos dos Dragões. Ouvimos também a opinião de Paulo Costinha, antigo guarda-redes do Sporting, falar da substituição de Adam por Max na baliza leonina devido ao castigo do guarda-redes espanhol. E ainda o recado de Carlos Carvalhal para os treinadores portugueses numa altura de crispação nos relvados e fora deles.
E Aníbal, começamos então este Vamos à Bola a olhar para a preparação do Benfica para o jogo com o Tondela.
Um jogo fora de casa onde Jorge Jesus não pode contar com Julian Weigl, que cumpre castigo devido à acumulação de amarelos. Na calha está Gabriel, que deve assim regressar à titularidade. O médio que não tem rendido o suficiente no plantel encarnado pode ter aqui uma das últimas oportunidades para se mostrar. É aliás no meio-campo que Jesus tem nesta altura mais problemas. A Delta Arapto também é baixa contra o Tondela. Jorge Jesus já tinha admitido em conferência de imprensa após o encontro com o Santa Clara que o marroquino poderia ser novamente baixo. A situação que se confirma, Tarapto está a braços com um problema muscular. A equipa médica da Luz procura agora recuperar o médio para o clássico com o Porto agendado para o próximo dia 6 de maio. A preparação dos encarnados para o jogo de amanhã continua hoje no Seixal. Jorge Jesus deverá fazer a antevisão da partida ao início desta tarde.
E já o líder Sporting joga no sábado em casa com o Nacional.
Depois de um dia de folga, os jogadores de Ruben Amorim regressaram ontem aos treinos. Tiago Tomás foi a principal ausência nesta sessão de trabalho. O clube refere que o avançado tem um entorce no tornozelo esquerdo, mas não seria baixa para o jogo de sábado, uma vez que está a cumprir um jogo de castigo depois de ter visto o quinto amarelo frente ao Sporting de Braga. De fora deste jogo está também Adam, o guarda-redes leonino, que viu o quinto amarelo em Braga. A ausência do espanhol vai abrir as portas da titularidade a Luís Maximiano, uma garantia dada por Ruben Amorim, depois do encontro do Minho, e na análise desta troca forçada, o antigo guarda-redes do Sporting, Costinha, não tem dúvidas. Max vai responder bem a esta chamada.
Penso que o Maximiano, se for chamado a atuar na frente ao Nacional, penso que vai corresponder, como correspondeu muitas vezes no ano passado. O Maximiano tem que olhar para todas as oportunidades que lhe são dadas e se essa oportunidade, e se for o Maximiano a jogar no próximo jogo, com certeza que vai se sentir satisfeito, porque vai ter a oportunidade e tem a confiança do treinador, da equipa técnica e dos colegas que de certeza vão ajudar, e ele tem que aproveitar. É um guarda-redes novo, tem uma carreira brilhante pela frente, tem que jogar, e este ano isso não aconteceu tanto, mas penso que poderá ser o futuro do Sporting.
Ainda assim diz Costinha, a defesa leonina está habituada a Adam, o que pode ser uma dificuldade nesta jornada.
O Adam há uma ligação muito forte, não quer dizer que o Maximiano também não a tenha, só que como não fez jogos ainda este ano, a habituação dos centrais, para os centrais e a própria equipa está com o Adam. Mas logicamente e de certeza absoluta que a própria equipa vai apoiar o Maximiano e vai fazer com que ele também consiga brilhar na equipa do Sporting.
A 5 jornadas do fim do campeonato, Costinha, ele que também defendeu a baliza do Futebol Clube do Porto, diz que a luta pelo título ainda está acesa porque as equipas ainda vão perder pontos e elogia para já o Sporting pela forma como está a gerir o campeonato.
Eu penso que o Sporting está muito bem concentrado, tem os objetivos muito bem traçados e eu concordo da maneira que o Sporting tem pensado, é jogo a jogo. Por exemplo, o Sporting é uma equipa jovem, uma equipa que apostou em muitos jovens. E o Sporting nesse tema tem tido uma estabilidade fantástica. E logicamente que o Porto atrás também a querer ser campeão e com todas as condições também para isso. Agora, só mesmo o Sporting perdendo pontos é que isso poderá acontecer, mas é como eu digo, existem duas equipas que estão a lutar pelo mesmo. E eu acho que a que tiver psicologicamente mais estável, de certeza que será aquela que irá vencer.
As palavras de Costinha, antigo guarda-redes de Sporting e Futebol Clube do Porto.
O Futebol Clube do Porto, que joga amanhã com o Famalicão em casa e não vai contar com o Sérgio Conceição no banco.
Está suspenso por 4 jornadas, pode não voltar ao banco até ao final do campeonato. O Conselho de Disciplina da Federação determinou este castigo, 21 dias, para o treinador do Futebol Clube do Porto em causa, os insultos que dirigiu ao árbitro Hugo Miguel no final do jogo com o Moreirense. Ora, Sérgio Conceição não gostou da forma como a equipa de arbitragem apitou o encontro, acabou por mostrar esse descontentamento, valeu-lhe isso na expulsão, depois de um vermelho direto. O treinador do Futebol Clube do Porto falha, pelo menos, os próximos 4 jogos, entre eles o clássico com o Benfica, marcado para a próxima semana. Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa revela que vai recorrer desse castigo e pede um tratamento igual ao do Sporting, no caso da suspensão de Rubén Amorim.
Com o Sporting, o plenário reuniu na sexta-feira. E eu fico a aguardar, já alertei o Presidente da Federação, que quer o mesmo tratamento, embora ele, como é habitual e característico, diz sempre que não quer nada com ele, porque seus conselhos são independentes, mas eu à cautela alertei-o. Queria o mesmo tratamento que o Sporting teve, que foi castigado num dia e no dia seguinte o plenário reuniu para decidir. Nós queremos o mesmo tratamento, porque nós vamos recorrer de imediato deste castigo.
Pinto da Costa volta também a ser muito crítico das arbitragens, diz-se indignado. O Porto foi espoliado em Moreira de Cónegos com 3 penaltis por marcar.
Já sobre o incidente, no final do jogo desta segunda-feira, Pinto da Costa diz que não viu nenhuma agressão.
O presidente do Futebol Clube do Porto admite que viu Pedro Pinho tapar a câmara do repórter, mas garante não ter visto agressão nenhuma no momento, nem nas imagens gravadas, e deixa por isso críticas ao mediatismo deste caso.
Eu não vi nenhuma agressão, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir, seja quem for. Aquilo que eu vejo e que vi na altura era o Pedro Pinho a querer tirar a máquina e a tapar para não deixar filmar. E agora, porque o indivíduo tira a máquina, quase parou o país, em termos de televisão, o país parou. O secretário, o ministro da Educação veio preocupado dizer uma coisa absurda. Por causa disto, é difícil haver público nos estádios. Mas o senhor não deve estar bem.
As palavras de Pinto da Costa nesta entrevista dada ao Porto Canal, de recordar que os Dragões empataram a um golo frente ao Moreirense na última segunda-feira. Antes desse jogo, o presidente do Futebol Clube do Porto tinha garantido que o clube seria campeão em condições normais. Agora, nesta entrevista, Pinto da Costa admite que acredita menos no título por causa de uma situação que diz ser anormal.
E a jornada 30 começa hoje com o jogo entre o Marítimo e o Sporting de Braga.
E neste ambiente menos bonito do futebol português, Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, deixa este recado a todos os agentes desportivos, com uma análise dura também aos treinadores.
Não é por guerrear os colegas dentro das quatro linhas que nos vai fazer ganhar o jogo. Não, nós temos que ganhar o jogo é com os nossos jogadores, focados na nossa equipa e mais focados naquilo que nós temos a fazer. Estamos todos a viver uma pressão sempre muito grande, somos das profissões com maior stress e maior, se calhar, provavelmente não encontrarei mais que 2-3 profissões em que tenham um stress tão grande como o nosso, porque vivemos num stress permanente dos resultados, mas isso não pode de forma alguma levar a que haja falta de respeito entre colegas. Isso é inadmissível e a Liga tem que ser implacável no próximo época, implacável.
Quanto ao jogo marcado hoje na Madeira, Carvalhal não espera um jogo fácil com o 14º classificado, o Marítimo, mas aponta para a conquista dos 3 pontos.
E na Liga dos Campeões, o Manchester City venceu ontem o Paris Saint-Germain por 2-1.
Uma vitória no Parque dos Príncipes que coloca a equipa de Guardiola mais perto da final da Liga Milionária. A equipa da casa começou a vencer aos 15 minutos, golo apontado por Marquinhos, depois de um canto cobrado pelo ex-benfiquista Di Maria. Na segunda parte foi a vez dos ingleses darem a volta ao resultado. Aos 64 minutos, Kevin De Bruyne empatou o jogo e aos 71, Riyad Mahrez, de livre direto, deu a vitória ao City. Num jogo onde alinharam de início João Cancelo, Rubem Dias e Bernardo Silva, com Bernardo Silva no fim a assumir que a eliminatória estava encaminhada para o City chegar à final.
O PSG esteve bastante melhor que nós na primeira parte, nós tivemos bastante melhor que o PSG na segunda parte, mas é assim, estamos a jogar as meias finais da Liga dos Campeões, jogámos contra uma das melhores equipas do mundo, alguns dos melhores jogadores do mundo, e sabíamos que não íamos estar 90 minutos por cima do jogo, sabíamos que íamos ter períodos em que íamos estar melhor, períodos em que íamos estar menos bem, e foi tentar aproveitar os períodos em que tivemos melhor na segunda parte, tentar ter mais bola, tentar pressionar mais alto, tentar roubar ao máximo a bola ao PSG para que eles depois não pudessem correr, contra-atacar e criar-nos perigo. Bem, no final de contas acho que tivemos sorte de conseguir fazer 2 golos, fizemos uma excelente segunda parte e estamos muito contentes. Claro que estamos a metade só, falta os segundos 90 minutos, nada está feito, mas estamos no bom caminho.
No dia 4 de maio as duas equipas voltam a encontrar-se em Manchester na partida da segunda mão.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias marcam a atualidade esportiva?
No futsal, o Sporting joga hoje com o KPRF de Moscovo nos quartos de final da Liga dos Campeões, em Zadar, na Croácia, prova onde ontem o Benfica foi eliminado pelo Kairat Almaty do Cazaquistão. Os encarnados perderam por 6-2. No surf, as provas do circuito de qualificação mundial regressam a Portugal em maio, em Santa Cruz e na Costa da Caparica, após um ano sem competições oficiais devido à pandemia. Os surfistas portugueses Vasco Ribeiro, tetracampeão nacional, e Afonso Antunes, vencedor da primeira etapa do circuito nacional deste ano, vão estar presentes. Já do lado feminino, está garantida também a presença da tricampeã nacional, Teresa Bonvalo.
O jornalista Aníbal Rebelo com o Vamos à Bola da Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir e sugestões desportivas para o seu fim de semana. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.